queria naturalmente, em nome da Subcomissão da Administração Interna, cumprimentar o Sr. Presidente e o seu acompanhante da Confederação Nacional de Caçadores Portugueses, o Presidente Arménio Lança e Vítor Palminho, não é? E dizer-vos que nós promovemos aqui um pequeno ajustamento no calendário desta audição a vosso pedido. Vamos amanhã estar com mais entidades no âmbito da atividade da caça e no âmbito do trabalho de especialidade que incumbe à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias promover e que o faz através desta subcomissão, da proposta de lei 222/10 que procede à alteração da lei 5 de 2006, chamada Lei das Armas. Nós temos todo o interesse em acolher aqui as vossas preocupações e o vosso comentário sobre esta proposta de lei, sendo certo que, ao longo do tempo, a Comissão e a Subcomissão foram, em algumas oportunidades, foram dialogando com associações do setor, porque a aplicação da Lei 5 de 2006, como aliás também já se antevia, veio, digamos, provocar alguns problemas, como sabem, esse impulso legislativo que tomámos em 2005 e 2006 foi muito complexo, condensou muita legislação que estava avulsa, preconizou soluções muito inovadoras face àquilo que era o panorama anterior e, portanto, nós na Assembleia da República já naturalmente antevíamos que depois a implementação em concreto das soluções da lei naturalmente iria ter que ser avaliada. Provavelmente não seria exatamente este o momento em que estaríamos mais vocacionados para o fazer, mas, digamos, outras medidas legislativas que esta proposta contempla vieram naturalmente colocar em cima da mesa uma avaliação que julgamos é importante fazer e, nessa medida, estamos muito disponíveis para ouvir as vossas preocupações, as vossas sugestões e poder promover neste trabalho de análise da especialidade os melhoramentos no articulado que forem julgados por cada um dos grupos parlamentares adequados com vista a obter melhores soluções. E, portanto, eu sem mais delongas dava a palavra ao Sr. Presidente da Direção e depois estabeleceríamos aqui um diálogo. Estamos neste momento com acompanhados dos senhores deputados do Partido Socialista Sónia Sanfona e Vasco Franco, membros dos staffs de outros grupos parlamentares. Não estão aqui todos os grupos parlamentares, mas seguramente a informação chegará também a eles. Estão aqui representantes do CDS-PP também, porque os trabalhos na Assembleia da República têm esta contingência, há muita coisa ao mesmo tempo. Neste momento, a discussão do Orçamento Geral do Estado e a discussão da especialidade também do Código de Trabalho tem absorvido muitos dos nossos deputados, mas eu julgo que também já têm tido a oportunidade, diretamente com os grupos parlamentares, apresentarem as vossas questões, mas nós estamos a gravar esta audição e o seu teor, as suas conclusões também serão naturalmente passadas àqueles que aqui não estão. Tenho a palavra ao Sr. Presidente Arménio Lança.
Sr. Presidente, queria agradecer o terem-nos recebido. Nós já falámos, de facto, com alguns dos grupos parlamentares, designadamente com o PSD, o PS e o Partido Comunista Português também, aos quais entregámos um comentário e propostas das OSCs, que temos aqui alguns exemplares e que, para se entender, poderão ser distribuídos. Não é um documento exaustivo. Há um outro documento muito mais exaustivo relativamente a esta matéria, mas é um documento que, exatamente de acordo com aquilo que o Sr. Presidente acabou de referir, dado o momento da revisão desta lei, nos que refere aquelas questões nucleares que têm afetado a atividade cinegética e que nós entendemos que era importante que fosse que essas questões fossem tidas em consideração e pudessem ser modificadas. Porque esta proposta de lei talvez devesse acontecer noutro momento, ou pelo menos que houvesse um compromisso de que, para fazer face às situações que determinaram a apresentação desta proposta, fazer-se agora alguma alteração, mas haver um compromisso de que uma outra reflexão sobre a lei fosse feita mais tarde, naturalmente não num período de tempo muito longo, e que se tivessem em considerações questões de ordem técnica, até que nós não colocamos neste documento, também não é da nossa especialidade, mas temos de facto consultado especialistas nesta matéria e parece que existem várias matérias de ordem técnica que convinha melhorar neste documento. No que nos diz respeito e da experiência colhida nestes últimos 2 anos, em concreto, esta lei já determinou que entre maio de 2006 e outubro de 2008 se tivesse verificado uma redução de 34 mil adquirintes de licença de caça. Isto é, nunca, embora se tenha assistido a uma pequena regressão ao longo dos anos dos que compram a sua licença de caça, o documento que lhes permite em cada época venatória exercer a atividade cinegética, o que é facto é que continuamos a ter cerca de 300 mil cidadãos habilitados com carta de caçador e licença de uso e porte de arma. Embora aqueles, por motivos às vezes conjunturais, que têm retirado a sua licença todos os anos, não corresponde exatamente a este número. E gostaríamos de inverter esta situação. A lei e a sua aplicação nestes últimos 10 anos não permitiu inverter isto. Pelo contrário, aquilo que se pode constatar, e de acordo com os números da atual Autoridade Florestal Nacional, verificamos que houve um decréscimo até ao dia 7 de outubro de 34 mil cidadãos que não tiraram a sua licença de caça neste período de 2 anos. Isto porquê? Porque, de facto, a lei, para além de algumas questões que tem e que nós discordamos, criou, por força da delegação de competências, uma delegação quase total na PSP, à qual otorgou uma discricionariedade total, foi criada uma teia burocrática de tal maneira que as pessoas, pura e simplesmente, desistem. Desistem, não se querem sujeitar a isto. E eram estas questões que talvez merecessem uma outra reflexão sobre o formato desta lei, porque é uma lei que, convenhamos, não segue o padrão da maior parte das leis da nação. Porque nós, as leis normalmente enunciam princípios, definem questões essenciais e depois deixam para o âmbito da regulamentação, dos decretos-leis e das portarias, regular outras atividades. Por exemplo, se nós virmos o número de os conceitos que estão nesta lei, se virmos depois que, em vez de dar ao Governo e à tutela a possibilidade de legislar em determinadas matérias, matérias que são mais flutuantes, como seja, por exemplo, definição de armas obsoletas, definição de munições, esse tipo de coisas, não. O que não está aqui remete para despacho do seu Diretor Nacional da Polícia. E isto, tal como está esta proposta, dá-nos a sensação de se ter criado aqui um quinto poder, que se chama Polícia de Segurança Pública. Porque tudo vai desembocar, de facto, na discricionariedade e no poder da Polícia de Segurança Pública. E poderíamos dar N exemplos de como a Polícia de Segurança Pública não soube resolver estas questões, apesar de estarmos com 2 anos e 6 meses de vigência desta lei. Ainda hoje, por exemplo, quem este ano fez exame para obter a carta de caçador e que fez o exame e foi aprovado na licença de uso e porte de arma, não tem a licença de uso e porte de arma, logo não pode ir buscar a sua carta de caçador à autoridade florestal, logo não pode adquirir a sua licença. E, portanto, dos 5 mil e qualquer coisa candidatos que se inscreveram este ano, dos 4 mil e poucos que obtiveram aproveitamento, nenhum desses pôde, de facto, caçar, porque não tem a documentação em ordem. As situações de diferença de atuação entre os diferentes comandos distritais é uma coisa absurda. Absurda. Há comandos que se deram ao luxo de fazer lei e, por exemplo, em vez de renovarem as licenças de uso e porte de arma por 5 anos, passaram a renová-las por 3. Quer dizer, com critério, na base do quê? E, portanto, o que de facto nos causa uma enorme preocupação é esta discricionariedade que é colocada na mão da Polícia de Segurança Pública e do exemplo que temos desde os últimos 2 anos, em que, de facto, não conseguiram resolver os problemas e, neste momento, há cidadãos que se têm que deslocar de 2 em 2 meses aos comandos para porem lá uma prorrogação do prazo da licença por mais de 60 dias, porque apesar de já terem o seu processo a decorrer há 8, 9, 10 meses, ainda não têm a licença de uso e porte de arma. Porque mudaram de critério de um momento para o outro. A mim deram-me um modelo antigo, puseram lá válida por mais de 5 anos. Agora não. Agora, como já está feito o acordo com a imprensa nacional sobre os novos modelos, então não há modelos, não se passam as licenças e as pessoas andam nesta situação de não terem os documentos. Isto causa um mal-estar que nós não gostaríamos que ocorresse no setor, porquanto esta é uma atividade tem uma importância muito relevante em termos de desenvolvimento do interior do nosso país, de desenvolvimento rural, porque cria emprego, porque é uma fonte de receita. Os últimos números do Ministério da Agricultura apontam para 350 milhões de euros de receita gerada por esta atividade. Na terça-feira passada fizemos um seminário no próprio Ministério, onde se apontam para valores que podemos atingir 1 bilhão de euros. E, portanto, numa atividade tão importante, num contexto tão importante da economia nacional e da economia global, parece-me que não pode haver legislação que, sem justificação plausível, venha contrariar este tipo de movimento. Para além de que, hoje, nós temos uma organização da caça modular. Somos hoje reconhecidos como o setor que maior contributo deu nos últimos 20 anos à conservação e à biodiversidade. E não somos nós que dizemos, são hoje as entidades conservacionistas. Nós temos hoje uma exploração sustentável dos recursos e, portanto, esta lei corre o risco de, passa a expressão, matar este setor. E na nossa proposta, para não vos tomar muito tempo, porque sei que o vosso tempo também é curto, nós apontamos não só alguns comentários e propostas relativamente à proposta de alteração do Governo, mas também a questões que não foram tidas em consideração na proposta apresentada pelo Governo. E desde logo, a questão da idoneidade. Para que um cidadão tenha acesso à licença de uso e porte de arma, ou para que ele possa renovar a sua licença de uso e porte de arma, ele tem que fazer prova de idoneidade. Nos termos da lei, ele é suscetível de indiciar falta de idoneidade se tiver sido condenado por qualquer crime. Qualquer crime, seja ele qual for. Costumávamos dar o exemplo da emissão de um cheque sem cobertura, por exemplo, poder aquilo que foi usado, que, por exemplo, a condenação por efeito do álcool, durante ano e meio, quem tivesse sido penalizado uma vez por condução sob o efeito do álcool, não via a sua licença de uso e porte de arma renovada. E porquê? Porque havia 18 critérios diferentes no país. Quem definia se o crime cometido, e quem define ainda hoje, se o crime cometido é passível de revelar falta de idoneidade ou não, é o subcomandante distrital da PSP. E, portanto, julgamos que não está direito democrático, isto não pode ser. Eu tenho que saber, tenho o direito, a Constituição dá-me esse direito, de saber quais são as regras com que me tenho que gerir. E daí que este cheque em branco que é dado à polícia para determinar se eu sou idóneo ou não sou idóneo, parece-nos que não tem cabimento nenhum. E por isso, nós propomos uma redação para este artigo. Não sei se é melhor, se é pior, mas é estabelecer um padrão. E, ou este, ou um outro, que pareça mais adequado. Pensamos que é de todo fundamental que seja definido. Porque é a garantia que damos ao cidadão que sabe que, se está para além deste padrão, não pode ter a sua licença de porte de arma até que seja reabilitado. Se não está, tem que saber que, inequivocamente, tem o direito a ter a licença de porte de arma. E, sendo-lhe reconhecida a idoneidade, também tem de ser reconhecido que tem que ter o direito a ter as armas na sua residência, sem que tenha que ser sujeito a fiscalizações por parte da polícia, mais que tenha que passar à polícia uma autorização para que ela vá ao seu domicílio. Autorização essa que não estabelece nem quando, nem quantas vezes. É um cheque em branco passado à polícia, para que a polícia, quando lhe apetecer, possa, de facto, ir à residência do cidadão, verificar se ele cumpre as normas de detenção ou não. E parece-nos que aqui ou é idóneo ou não é idóneo. E se é idóneo, e se já assina uma declaração a dizer que reúne as condições, tem que ser considerado como tal. A outra questão que nós... Há uma proposta de alteração que não vai no sentido daquilo que nós pretendíamos. Nós entendemos que se deve adotar aqui uma prática semelhante àquela que se utiliza na carta de condução. Porque, se calhar, um automóvel é uma arma muito mais perigosa do que uma caçadeira. Até pela frequência de utilização e pelo contexto em que é utilizado. E pelos resultados. Porque estamos a falar da atividade desportiva com menor índice de acidentes do contexto nacional e até internacional. A atividade com menor índice de acidentes. E nós o que advogamos é que quem prevarique tenha que fazer um curso de formação. Se cometeu uma falta, se usa a sua arma incorretamente, se usou, se provocou um acidente por negligência ou por falta de depósito próprio, tem que fazer um curso de formação. Se é reincidente, por exemplo, no transporte da sua arma, quando se desloca no seu carro, com a arma não acondicionada devidamente, tem que ser penalizado por isso. Agora, ter que fazer um... Né? E para os novos? Os novos nós não contestamos, já está aqui na lei, diz que tem que fazer um curso de formação. Achamos é que os que já têm, primeiro, os que já têm são pessoas mais antigas. Até fizeram todas formação militar. Depois, são pessoas que, mesmo que não o tenham feito, têm uma prática que lhes deu alguma capacidade de utilizar as armas. Eu às vezes questiono-me e pergunto como é que eu vou explicar a um cidadão que vive no interior do nosso país, que é caçador há 30 ou 40 anos, que nunca cometeu nenhuma falta, como é que lhe vou explicar que ele agora deixou de ser competente para usar a sua arma e tem que fazer um curso de formação de 10 em 10 anos? que é a proposta que está aqui. Nós achamos que estes cursos não têm fundamento, não têm razão de ser. O que tem razão de ser é dizer os cursos de atualização, os cursos de formação são para aqueles que queiram aceder à licença de uso e porte de arma, assim para aqueles que tenham cometido um determinado conjunto de faltas, uma filosofia próxima daquela que existe para a carta de condução. A outra questão é a limitação ao número de armas e às munições. Quer dizer, até agora ninguém nos explicou o que é que mudou nestes últimos 2 anos para justificar que, de repente, passa a haver uma limitação. Mas poderão dizer, não, essa limitação não, que está aí não é uma limitação definitiva. Posso ter mais, mas posso ter mais em que condições? Se for, de chapéu, pedir ao seu Diretor Nacional da Polícia que me diga, que me permita que eu tenha mais armas. E qual é o critério? Quais são os critérios que, pelos quais o seu Diretor Nacional da Polícia, leia-se os 18 comandantes distritais no continente, qual é o critério para que ele possa dizer assim, sim senhor, o senhor pode ter 6, ou pode ter 10, ou o senhor não pode ter mais de 5. Qual é? Qual é a norma? E pronto, os caçadores, que têm, muita gente tem mais de 3 armas e mais de 5 armas, porque as armas evoluem, nós evoluímos, nós todos temos a nossa vaidade própria também, gostamos de ter uma arma porque o outro também comprou aquela arma. Isto é como muitas outras coisas que nós temos na vida. A arma, por outro lado, tem com o caçador uma ligação afetiva muito grande. Enquanto muitas vezes nós vendemos um automóvel para comprar o outro, nós não vendemos uma arma para comprar outra. Não. Não. E aqueles que herdaram armas dos pais, dos avós, tudo isso, vão desfazer-se das armas. Aliás, se isto fosse aprovado, ou se isto vier a ser aprovado, o que é que vamos fazer às armas que ultrapassam estes limites? É que também não diz como é que isto é feito. Não diz, não estabelece nenhum período, não estabelece coisa nenhuma. E as munições, é a mesma história. Se calhar a maior parte dos caçadores, ou uma parte significativa dos caçadores, não têm 1000 cartuchos em casa. Mas os caçadores que têm maiores possibilidades económicas, aqueles que podem ir mais vezes à caça, aqueles que praticam diversas atividades de caça, 1000 cartuchos não é nada. Nada. Não é nada. Para além de que, se esses têm maior poder de compra, também querem comprar melhor. E para comprar melhor têm que comprar em quantidade. E compram para a época. E na época eles podem gastar 4, 5, 6 mil cartuchos. Portanto, não percebemos. Obrigaram-nos a comprar cofres, para termos cofres e armários, para termos mais de 5 armas. Agora, reduz-se o limite para 3, mais 3 já temos que ter 5. Quem tem cofres para mais de 5, o que é que lhes vai fazer? Vamos ter que comprar mais cofres, aqueles que não tinham, porque não tinham mais do que 5. Mas a questão que permanece é esta. Porquê? Porquê? O que é que mudou? O que é que se alterou para impor esta restrição? A outra questão, que também não foi modificada e sobre a qual nós reclamámos, e reclamámos mais uma vez, com base na experiência colhida ao longo deste tempo, é a questão da detenção do álcool no transporte da arma na viatura. É que, senhores deputados, não sei se sabem, mas há um número significativo de cidadãos deste país que estão a ficar detidos. Detidos. De domingo para segunda-feira, porque, não vindo a conduzir, foi-lhes feita a pesquisa do álcool, porque traziam as armas no porta-bagagens do carro do confrado que os acompanhava, conduzia o carro. E porque como trazem as armas e acusam o álcool, isto não é a mesma história da condução. Insere-se noutro âmbito, que é a detenção de armas sob o efeito do álcool. E, portanto, vão ter que responder no outro dia por causa disso. Quer dizer, parece-me excessivo. Se ele andar a caçar com álcool, deve ser punido. Se ele porta a sua arma sob o efeito do álcool, deve ser punido. Se ele transporta a sua arma sem ser em condições de segurança, deve ser punido. Naturalmente que sim. Agora, se ele traz a sua arma em condições de segurança, na bagageira do carro, do companheiro que foi com ele à caça, numa mala própria, com um cadeado, bebeu mais um copo de vinho, não sei o quê, mas ele não, a sua arma não está em condições de utilizar, de utilização imediata, porque é que há de ter que ser sujeito à pesquisa do álcool? Ele não é condutor. A mim, por ser condutor, se eu for ao lado do condutor, não tenho que soprar o balão para saber se eu também tenho álcool. E posso, porventura, a seguir e pegar no meu carro. Portanto, achamos aqui que devia ser introduzida uma alteração que não transformasse isto numa regra. Porque se houvesse bom senso do outro lado, se calhar isto não nos incomodaria muito. O que é facto é que a prática demonstra que não há proporcionalidade e bom senso na aplicação da lei por aqueles a quem compete fiscalizar. Depois, uma outra questão que, sinceramente, não fazemos proposta, mas questionamos porque não conseguimos atingir o alcance desta norma, que é a questão das armas confundíveis com o armamento militar. Parece que há aqui qualquer coisa que passou a quem fez a proposta. É quem fez a proposta, primeiro diz que as armas têm que ser todas homologadas. Portanto, uma arma para ir para o mercado não pode ir para o mercado sem estar homologada. Eu vou comprar a arma, o armeiro vende-me uma arma homologada. E depois, quem é que determina se aquela arma pode ser confundida com uma arma militar? Por exemplo, armas que muitos caçadores têm, as carabinas Mauser, são exatamente iguais às Mausers que se usavam na guerra e que equipavam o nosso exército e que equiparam a GNR durante algum tempo. São exatamente iguais. Não são de repetição, são armas de culatra, de tiratino. Então, mas eu agora, por se tiver uma Mauser, posso ficar sujeito a que alguém diga assim, o senhor tem uma arma de guerra? E ver-me sujeito numa teia burocrática e judicial para provar que, afinal de contas, aquela arma está legal, tem um livreto passado por quem de direito, etc. Quer dizer, o que é que se pretende com este conceito? O que é que se pretende com isto? Ou está homologada, ou não está homologada. E, portanto, se está homologada, não pode ser passível de se confundir com uma arma de militar. A outra questão que nos surpreendeu foi também vir uma norma em que penaliza o caçador, o atirador, que atire num campo de tiro que não esteja licenciado. Isto é, o atirador, de acordo com esta norma, terá que primeiro certificar-se de que aquele campo de tiro, para onde foi convidado, por exemplo, ou onde, estando aberto ao público, decidiu ir fazer uns tiros, está licenciado, sob pena de incorrer numa penalização de entre 500 e 2 mil euros. Então, a questão da qualidade e da sanidade alimentar não é muito mais importante. Eu também vou ter que passar a ir, quando for ao talho, e exigir ao talhante que demonstre que o seu estabelecimento está devidamente licenciado para eu poder comprar a carne. Quer dizer, como é que o comum dos caçadores tem condições para chegar ao pé de quem explora o campo de tiro? O campo de tiro pode estar aberto e pode não ter lá quem o dirige, não é? Pode ter um empregado. como é que faz? Chega lá e diz, olha, primeiro, mostra-me cá o licenciamento, os alvarás e não sei o quê. Mas ele tem que ter a justa noção de qual é a documentação que, de facto, comprova que aquele campo está licenciado. Quer dizer, não é isto excessivo? A polícia não tem antes que fiscalizar os campos que estão abertos e que estão a funcionar sem alvará. É o cidadão agora que tem que fazer essa fiscalização. Portanto, há aqui questões que, de facto, afetam imenso a nossa atividade e que, pela experiência acumulada ao longo destes dois últimos anos, daquilo que é o funcionamento da Polícia de Segurança Pública, com algumas exceções, naturalmente, de facto, deixa-nos muito preocupados e deixa o setor da caça extremamente preocupado. Os senhores deputados sabiam que, antes, o caçador do interior, ou mesmo da cidade, que trabalha, que não tem hipótese, e ao sábado ali ao armeiro e pedir para tratar dos documentos de renovação, tratavam-lhe dessa documentação, sabem que agora já não pode ser assim, porque ele tem que ir fazer uma assinatura presencial na polícia para ser digitalizada. Tem que ser lá presencial. No papel. Não estamos a falar daquilo dos passaportes que fazemos sobre um aparelho que digitaliza aquilo. Num papel. Portanto, a pessoa tem que lá ir. E sabem que, para ir fazer essa assinatura, tem que marcar previamente. Não chega lá à polícia e diz, olha, eu quero renovar a minha licença de uso e portar, mas estou aqui para renovar. Não. Tem que marcar, com antecedência, a ida lá para... E quem destas coisas sabe menos, pensa, bom, vou à polícia renovar a minha licença de uso e portar-me, chega lá e dizem, não, agora primeiro tem que marcar. E vai vir cá no dia e na hora que nós marcamos. E a pessoa volta para trás e tem que lá voltar no outro dia. Estamos a falar de um país em que há localidades onde a distância ao comando mais próximo são 170 quilómetros. E onde a média, no interior do nosso país, ronda os 70, 80 quilómetros. O que quer dizer que a pessoa tem que fazer 140 ou 160 quilómetros para ir tratar deste papel. Mas como tem que marcar, e como também não tratam todo o mesmo dia, ele vai ter que perder vários dias de trabalho para poder tratar destes papéis. Quer dizer, quando nós vemos a evolução que se fez em alguns domínios, ao nível da simplificação administrativa, designadamente no setor da caça, onde fizemos um grande progresso a esse nível, somos confrontados com isto e somos tentados a pensar se, de facto, estaremos no mesmo país.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela clareza com que apresentou aqui os argumentos, alguns dos quais, de facto, nós já temos vindo a recolher noutras ocasiões. Eu ia perguntar aos meus parlamentares, no caso da Sónia Sanfona, do Partido Socialista.
Me der a palavra, muito obrigada. Era apenas para cumprimentar os setores e agradecer a vossa presença. Dizer que nós já tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões sobre as questões que levantam e as propostas que fazem. E, naturalmente, até no seguimento daquilo que acaba de dizer o Sr. Presidente, nós, no nosso posterior debate entre os vários grupos parlamentares, com certeza que teremos em consideração quer as vicissitudes que Vossas Excelências apontaram à proposta que está em cima da mesa, quer as contrapropostas, digamos assim, que também tiveram a oportunidade de apresentar. Portanto, agradecer a vossa vinda, naturalmente, que logo que seja oportuno e que possamos começar a trabalhar depois das audições na especialidade, que trataremos estas matérias com o cuidado e com a atenção que elas naturalmente merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sónia Sanfona. Eu gostaria, antes de dar a palavra para uma intervenção final ao Sr. Presidente, só de deixar aqui duas notas, duas observações muito, muito rápidas. Eu julgo que da explanação que aqui foi feita, dos documentos que têm vindo a chegar à Comissão, aos grupos parlamentares, não só já depois de encetado este processo legislativo, como anteriormente, face a problemas de aplicação da Lei 5 de 2006, que aliás originam grande parte daquilo que são as preocupações que aqui apresentou, advém não só desta proposta, como muito mais ainda da própria lei que está em vigor. E, portanto, problemas de aplicação prática que são, de facto, pertinentes, questões que são pertinentes e que estão já identificadas e que, do meu ponto de vista, aliás, disse isso em várias ocasiões, em realizações até no setor da caça, que necessariamente a Assembleia da República, como legislador, teria que fazer uma reflexão sobre a aplicação da lei. E tanto quanto julgo saber, inclusivamente, o Governo também foi mostrando sensibilidade sobre essa matéria, que julgo que quer no Ministério da Administração Interna, quer no Ministério da Agricultura, que são os dois grandes motores ao nível do Governo e os dois grandes locais onde se cruzam a atividade da caça, os caçadores e a atividade executiva, governamental, julgo que também haveria aí alguma predisposição para promover essa reflexão e um melhoramento no sistema legal vigente. Não sei, era uma das questões só rápida que gostava de colocar, só para nós termos também aqui a noção na Comissão, se esse diálogo também foi já, ou vinha sendo encetado com a vossa Confederação, ou não, e, digamos, qual é mais ou menos a predisposição que sentem que o Governo tem sobre esta matéria. Uma segunda pergunta, é mesmo uma pergunta, porque a realidade, eu vou conhecê-la minimamente, eu, em reuniões anteriores, com o anterior Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, o Dr. Orlando Romano, que de resto era caçador e, portanto, tinha uma especial sensibilidade, como ele costumava dizer, para esta matéria, e que, portanto, estava no ativo quando recebeu toda esta panóplia de competências novas na Polícia de Segurança Pública. E ele tinha uma grande preocupação que visava colmatar uma das grandes críticas que aqui fez, que é esta dispersão de procedimentos, de formas de atuação, que começa por ser nos 18 comandos distritais e depois vai ramificada por toda a estrutura da Polícia de Segurança Pública, até à esquadra, não é? Até às divisões, etc. E eu tinha a ideia, sinceramente, estou só um bocado surpreendido pela forma como aqui apresentaram mais uma vez esse problema, que é de facto um problema, porque eu tinha a ideia que ele teria preparado, digamos, umas normas, umas diretivas internas, precisamente para fazer face a essa dispersão. Ele estava muito empenhado nisso e disse uma vez até numa realização, salvo erro, promovida pela FENCAÇA, que é FESCAÇA em Expocaça, eu acho que ele disse que isso estava praticamente ultimado e que iria comatar essa situação, pronto, no fundo promovendo um manual de procedimentos que pudesse ser homogeneizado. E fico um bocado surpreendido, e é só uma pergunta muito simples e rápida, é saber se isso de facto se concretizou ou não, porque acho que é importante também para nós. Porque a lei nunca vai ser perfeita, nunca vai conseguir, nós tudo faremos para esse efeito, mas nunca vai conseguir concretizar de uma forma cabal cada um dos conceitos, cada uma das situações, porque a articulação da realidade prática com o texto é difícil. Mas, como também já aqui foi dito, o bom senso, a interpretação, digamos, maioritariamente assimilada, facilitam muito, mesmo já com a atual lei, facilitariam muito a aplicação daquilo que são os seus objetivos. Agora, é evidente que se subsistir essa situação de haver 18 interpretações diferentes e depois por aí fora, é evidente que isso se torna muito mais complicado. Mantenho a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, o que podemos, sobre essa matéria e sobre a última questão que referiu, é dar exemplos concretos. Nós não duvidamos que quando o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, por exemplo, relativamente à questão da pesquisa do álcool, nos disse que tinha feito um pedido ao Sr. Comandante-Geral da GNR sobre a interpretação desta norma e que, a seguir, tinha transmitido uma norma no sentido de que a atuação da GNR e da PSP fosse igual e se pautasse pelos mesmos princípios, nós não duvidamos que o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna tenha feito isso. O que é facto é que a atuação continua a ser, nos lados de uma maneira, de outros lados de outra maneira. Não duvidamos que o anterior Diretor Nacional da Polícia tenha feito orientações tentando, de alguma maneira, uniformizar procedimentos. Mas, se eu me atrasar um dia nos comandos para pedir a renovação da minha licença de uso e porte de arma, pago 250€ de multa, imediatamente. Um dia. Porque se passar 6 meses, é crime. É crime. Não temos dúvidas que, de facto, essas orientações foram dadas e que, da parte do Sr. Diretor Nacional da Polícia, possa haver essa vontade de uniformizar, que da parte do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, que é quem tutela esta matéria, haja vontade de uniformizar. O problema está entre aquilo que são os princípios que nós acordamos e aquilo que é o trabalho depois feito na prática. Porque, se calhar, precisava de outro modelo de funcionamento. E o exemplo acabado é este. Temos 2 anos e 6 meses de funcionamento desta lei e ainda não foi emitido um único livrete de acordo com os modelos aprovados em portaria. Ainda não foi nenhum aprovado. Há tantos exemplos que se poderia dar destas coisas, como aquela dizer que os armeiros só podem vender armas e os objetos que estão aqui nesta lei. Quer dizer, nem comenta isto, porque acha-nos isto de um absurdo e que os seus deputados, com certeza, que vão olhar para isto e ver o absurdo disto. Relativamente à questão que colocou em primeiro lugar, o setor da caça tem tido, quer do Sr. Ministro da Agricultura, quer do atual Secretário de Estado, um apoio e um empenhamento que nós consideramos exemplar, como já não conhecíamos há anos esta parte. Inclusivamente, foi por interferência do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Florestas que tivemos a possibilidade de fazer algumas reuniões com o Ministério da Administração Interna e dessas reuniões, em que se pretendia de alguma maneira compatibilizar a lei da caça com a lei das armas, porque se contrariam em algumas questões, foi criado um grupo de trabalho em que nós participámos, em que participou a PSP, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Agricultura, que produziu um memorando relativamente às questões da compatibilização da lei da caça com a lei das armas. Foi acordado numa reunião tida no Ministério da Agricultura, em que estava presente o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, que o passo seguinte seria então criar um grupo de trabalho que apresentasse uma proposta de alteração da lei. É evidente que os acontecimentos de agosto determinaram a apresentação da proposta de alteração à lei, pelos motivos que sabemos. O que é pena é que, dada a urgência, e nós não nos referimos à outra matéria, porque nem nos queremos referir a essa matéria, não tem a ver com a nossa área, o que é pena é que, de facto, havendo já trabalho feito, não tenhamos sido consultados para, pelo menos, nos pronunciarmos sobre aquilo que queriam propor. E nós, daquilo que aqui está proposto, e nas reuniões nós apercebemos de coisas, vemos aqui claramente introduzido assim de uma maneira um pouco desgarrada, aquilo que eram as intenções da PSP, as propostas da PSP. É o que aqui encontramos. Se bem que, em algumas matérias, até contrariam aquilo que nos foi dito relativamente a questões que aqui estão.
Senhor, muito obrigado. Estamos em condições de encerrar esta audição e os nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez o contributo que aqui deixam. Nós vamos continuar, para já, nesta fase, as audições de outras entidades, desse e de outros setores que interagem com esta legislação, e depois os grupos parlamentares, naturalmente, terão a oportunidade de apresentar as suas propostas, de as discutir, e se houver necessidade, não hesitaremos em contactá-los novamente. Também, a inversa está absolutamente garantida, sempre que tiverem necessidade de acrescentar alguma coisa neste processo legislativo e noutros, mas sobretudo neste, que é o que está agora em cima da mesa, também nós estamos à vossa disposição. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e a garantia de que os grupos parlamentares vão analisar detalhadamente as